programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 97. Saiba você, Leandro Yamin.
Oi.
Que na final do Brasileirão de 97 acabou a luz na casa da vó Adelaide.
Nossa, na minha foi na de 99.
Ah, é?
De Atlético.
Eu ouvi no rádio, até hoje eu não sei se o NASA quis quebrar o nariz do Viola.
Quebrou o olho do Viola.
O olho, né? Do Viola?
Fundou o olho do
como,
Viola.
Como você percebe, eu ouvi pelo rádio, né? Então pra mim era o nariz. Mas era meio nariz também, não era?
É, foi uma, na face, né? Foi
na face.
De prima, na cara da... literalmente na cara
na
do
cara,
Viola.
Né?
Afundou logo o glóbulo por lá. Foi uma coisa até meio feia. A trivia é quem entrou?
Quem entrou, hein? Quem entrou?
Oséias. Entrou o Zé.
Monstro sagrado, Oséias. E você sabia, Leandro, eu vou aproveitar também nosso minutão editorial aqui, que os amigos da Trivela nos permitem, uma rara tribuna. Acho simpaticíssimo o cheirinho de hepta, viu?
É.
Acho que é uma brincadeira das mais simpáticas. É tão difícil surgir uma gozação, uma coisa que não recorre a provocações idiotas, né? Série B, sem Mundial, coisas tão desgastadas. Eu acho muito legal uma torcida ter como mantra sentir o cheiro que o título tá vindo. Acho muito simpático.
Um abraço pro Pedro Asberg, que é flamenguista. Deixa eu ver se eu o encontrei no Rio de Janeiro. Ele estava inconformado. Meus amigos estão muito mais otimistas. Eu tô ficando velho. Não é possível.
Eu acho que é de uma graça.
Não tô sentindo cheiro nenhum.
É de muita graça você sentir o campeonato e sentir cheiro de alguma coisa. Acho que...
Dos cinco sentidos é o mais importante, Paulo?
Eu acho que é o que você mais tem que valorizar, que é o menos direto, né?
Você sabia que o Steve Wonder não tem olfato?
Não tem olfato?
Além de ser cego?
Que coisa, hein?
É, então.
Você sabia que o conceito de paisagem, ele vem dessa nossa condição de external que a visão nos coloca, né? E de uma situação de que o ser humano se coloca fora da natureza, né? E o olfato, ele mistura mais as coisas, né?
É.
Você faz parte do cheiro que você sente, como às vezes você não se coloca parte do que você vê ou do que você ouve. Tudo bem, Felipe Lobo? Desculpa, viu?
Boa noite.
Essa hora é da Trivela no estúdio.
Gostamos assim. Mas é legal o negócio do cheirinho de hepta mesmo, porque tem uma coisa que a torcida do Flamengo tem muito de se valorizar, né? Valorizar a própria torcida. Tem até o canto, né, no estádio. Que a gente não ouve muito, porque, quer dizer, ouve, mas não ouve no palco tradicional, que é o Maracanã, que é aquele canto da torcida do Flamengo, que nessas épocas de Flamengo bem acontece muito, que é o que torcida é essa, né? Que é a própria torcida exaltando, né, a sua presença, o seu canto. Que é legal, assim, é uma característica da torcida. Cada torcida tem um pouco a sua característica. E o do Flamengo tá um pouco carente, né, de querer ganhar um título nacional e tudo mais, até porque ficou esses anos todos ouvindo que tava longe porque tava resolvendo dívida e tal. E assim, a gente racionalmente sabe que tá certo e tudo, é legal, precisa ter uma gestão séria, mas no fim a gente fica meio frustrado, né, de a gestão é séria, mas o time é nono colocado e tal. Então faz parte da empolgação ter esse negócio de estamos sentindo que agora vai, né? E
claro,
o time acredita e se empurra, né? O time a ponto de ter, a gente vai falar disso, o Pacaembu aí cheio de rubro-negro.
Estrumbado, como diriam alguns. E você, o Biratan Leal, o que acha das formas...
Qual é o cheirinho daí?
De palmeirenses e flamenguistas lidarem com esse momento... Claro, tem outros times que ainda podem chegar, mas o momento atual, por tabela, por pontuação... É dos dois, estão mais próximos da ponta da tabela, enfim. Que você acha das diferenças com que paulistas e cariocas ou palmeirenses e flamenguistas tratam esse momento?
Acho que esse negócio do cheirinho de hepta tem tudo a ver com o Flamengo, com o Rio de Janeiro, assim, o torcedor carioca em geral e do Flamengo em particular, ele é, no melhor dos sentidos do termo, tá? Não me interpretei mal. Ele é galhofeiro, ele gosta de uma galhofa, gosta de uma brincadeira, de uma fanfarronice, e que tem um pouco de verdade, quer dizer, um pouco de verdade, assim, um pouco de sentimento próprio, e um pouco de autoironia. Então, assim, esse negócio do deixou chegar, o cheirinho de hepta, o torcedor Flamengo, ao mesmo tempo, ele acredita nisso, mas ao mesmo tempo é um jeito dele zoar com a própria condição do time há um tempo atrás, que não estava chegando, e quando chega é para valer, né? Essa coisa do deixou chegar é muito isso, né? O Flamengo só foi uma vez vice-campeão brasileiro, né? Que foi nos pontos corridos, quando o São Paulo tinha ganhado o título lá por 900 rodadas de antecedência, quer dizer, não brigou pelo título Flamengo. E o Flamengo é um time que quando tem essa fama de quando chega no Campeonato Brasileiro, quando chega para brigar pelo título, ganha. Né? Ele não chega muitas vezes, mas as vezes que chegou, ganhou todas. Né? Ou quase todas. Né? Então, por isso que também tem esse deixou chegar. Então, uma auto-ironia. Ao mesmo tempo que é um pouquinho de uma arrogância natural de uma torcida galhofeira, é um pouco de uma auto-ironia também normal de uma torcida galhofeira. E isso é super divertido, porque cada torcida tem sua cultura, tem seu jeito de ser, né? Do mesmo jeito que é super interessante, antropologicamente interessante, ver o jeito corneteiro do palmeirense agir normalmente, né? O palmeirense é um ser naturalmente corneteiro, né?
A expressão lá do Turma do Amendoim vem já aí de...
Sim,
quer dizer, já existia, mas ganhou
corneta,
força,
o termo,
né?
Do corneta vem do Palmeiras.
Vem do Palmeiras também.
O corintiano tem aquela coisa de querer ver um sofrimento em tudo que ele conquista. E é claro que o torcedor rival fica irritado, mas na verdade, o torcedor rival não fica irritado porque aí é muita arrogância o cheiro de hepta, é muita arrogância essa coisa do corintiano tem que sofrer, que o palmeirense nunca acha que vai ganhar e no final das contas acaba ganhando, ou que o São Paulo é soberano. O torcedor fica irritado porque o outro time ganhou, ou porque o outro time está perto de ganhar. Então deixa o Flamengo fazer isso. Agora, eu entendo que os jogadores do Palmeiras possam querer eventualmente usar isso como uma ferramenta de motivação para dizer que o outro lado está sendo prepotente, sei lá o quê, porque faz parte um pouco do jogo psicológico. Agora, a torcida do Flamengo tem o direito de fazer isso, a torcida do Palmeiras também tem o direito de achar que o time é líder. O Palmeiras ganhou do Corinthians no sábado, cansei de ver lá no Twitter, no meu Facebook, lá palmeirenses brincando com essa coisa, sigam o líder, sei lá o quê, que já, também assim, você pode, se você quiser ser chato, olha a arrogância, os caras já estão se achando, não, eles estão brincando, ganharam do principal rival, quebrou uma visibilidade de um ano do rival na casa dele, sei lá, líder do campeonato mesmo, a tabela do campeonato diz isso, deixa os caras brincarem.
Até porque vai chegar o dia, né, Paulo, que você não elogiar certo time, vai acontecer o Charlie Hebdo, né? Aqui tem torcedor que não, daqui a pouco invade uma redação aí e sai metralhando as pessoas, porque as pessoas não falaram que o time jogou muito bem. Né?
E não faz nenhuma diferença, né? Porque no duro, se você vai na arquibancada, teu time joga mal, ou enfim, se um jornalista acha que teu time joga mal e ele é campeão, você vai tomar cerveja e vai pra festa, que acho que é o que importa, né? Ou se você exigir que seu time ganhe e seja elogiado, aí é outra coisa.
Né? Crítica não tira ponto de ninguém. Galhofa, brincadeira e demonstração barulhenta de alegria.
Esse é um detalhe, porque se você demonstra estar alegre, quieto, você não é um cara de galhofa.
Você não é galhofeiro.
Essa é a grande sacada do termo.
Sinônimos de galhofa, motejo, zombaria, graçola e risota.
Graçola é um...
graçola existe.
É um termo bonito, hein?
Quando o cara te fala, tá de graçola?
Tá de graçola, né?
É que ele inventou.
Rápido
giro por alguns outros assuntos pra gente entrar logo em Brasileirão. E tem ainda um giro aí pelo futebol internacional. Futebol feminino, como a ex-capitã da seleção Aline Pellegrino planeja melhorar o futebol feminino? Sua entrevista, Lobo, com a ex-jogadora, uma das mais famosas, aí, das mais conhecidas caras e vozes do futebol feminino no Brasil, a Aline Pellegrino, parou há pouco tempo e agora está trabalhando na gestão, tem um cargo lá na Federação Paulista.
A gente sempre critica dirigentes e tudo mais, então assim, acho que é justo fazer os elogios quando são devidos, né? A Federação Paulista tem um acerto muito grande no seu departamento de futebol, que é o Mauro Silva. O Mauro Silva hoje é o responsável pela integração de atletas. Todo mundo que eu conversei ali do meio fala muito bem do Mauro Silva, porque ele tem ido aos clubes, e não só aos clubes aqui, Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, ele está indo muito ao interior para ouvir, principalmente ouvir os jogadores e os clubes sobre futebol. E foi assim que ele, ouvindo no Rio de Janeiro, em um curso, ele ouviu das pessoas do futebol feminino uma enorme lista de demandas. E essa lista gerou, no Mauro Silva e nas pessoas da federação, o Mauro Silva foi um dos que convenceu a federação a falar: precisa de um departamento de futebol feminino, porque eu não dou conta de lidar com todas as demandas do futebol feminino. Daí surgiu a ideia de criar esse departamento, e o nome da Aline Pellegrino, como você falou, o meu time de botão aqui da Central 3 falou sobre o time foi vice-campeão olímpico em 2004 e em 2008, tinha a Aline Pellegrino. Em 2008 a Aline nem foi, porque foi cortada na última hora por causa de lesão. Mas ela fazia parte daquele grupo, né? Ela até disse na entrevista para mim que ela se considera medalhista, porque ela fez parte da toda a preparação. Ela parou em 2013, fez um caminho aí de gestão, se preparou, ela é formada em educação física e fez cursos da CBF de gestão e tudo mais. Então ela foi indicada por várias pessoas e ela mesma queria participar desse negócio. E ela tem várias ideias interessantes aí, ela falou, eu conversei bastante com ela lá na Federação Paulista, ela tem várias boas ideias, e inclusive algumas que fogem um pouco das obviedades assim, que se fala sobre o futebol feminino, né? Então ela é alguém que viveu isso, conhece, estudou, então quer dizer, ela tem vários aspectos aí para trabalhar. Claro que ela falou que houve uma desilusão em vários pontos da carreira já depois de encerrar, que viu que não é tão fácil mudar como enquanto ela foi jogadora achava que era. Mas é uma boa iniciativa, e ela apareceu na entrevista, aí tem muitos aspectos que ela falou, vale lá dar uma lida na entrevista, que é uma entrevista bem longa.
Confira.
Veio aqui já na Dibradoras,
no Dibradoras.
Vezes, e sempre tem o que falar.
Então, é ótimo.
Já é um começo.
É bom, né? É bom que dirigentes, quando acertam, a gente tem que falar. Colocou a Aline lá, tomara que ela tenha toda a liberdade para trabalhar.
Nas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, Série D, final definida. No domingo, agora, dia 25, CSA e Volta Redonda. Primeiro jogo em Alagoas. Dois times, claro, já subiram a Série C. Decidem aí o título da Série D, começando em Alagoas, jogo de volta no Rio de Janeiro. E na Série C, definições do mata-mata, que na prática são finais por uma vaga na Série B do ano que vem. Botafogo de Ribeirão Preto e ABC, jogo de ida sexta-feira, dia 30. Também na sexta-feira, dia 30, Botafogo da Paraíba e Boa Esporte. Lembrando, todos os duelos entre o grupo do centro para o sul do país contra o grupo do norte e nordeste. No sábado, dia 1º, Asa de Arapiraca e Guarani, jogo de ida no Nordeste, jogo de volta em Campinas. Na segunda-feira, dia 3, jogo que vai fechar essa rodada de ida, Juventude e Fortaleza. Primeiro jogo, então, em Caxias do Sul. Segundo jogo, no Ceará. Rebaixados, América de Natal, River do Piauí, Portuguesa e Guaratinguetá.
A tristeza aí. O Guaratinguetá já é um...
É a queda mais rápida da história.
É um fantasma, né?
Com todo respeito às pessoas do Vale Paraíba, não. Porque tem gente do Vale Paraíba que tá pouco se lixando pro Guaratinguetá.
Aliás, muita gente de Guaratinguetá também tá se lixando.
Pessoal de São José dos Campos.
Caiu em maio.
O pessoal de Taubaté, que é a grande cidade da região, né? É só uma provocação.
Sim.
O Guaratinguetá já foi tarde, né? Porque ano passado só não foi porque o Sérgio Vieira, lá o técnico português, assumiu. Fizeram parceria com o Atlético Paranaense, eles se salvaram. Fizeram uma campanha, uma reta final de Série C muito boa. E
um time bom, inclusive, com a
molecada. Agora, o Guaratinguetá, ele caiu para a quarta divisão do Campeonato Paulista com uma campanha ridícula no primeiro semestre. E daí estava na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Não cabe.
Ficou vendendo mandos, né?
E o que dá tristeza até de ver esse tipo de coisa acontecer, que quando o Guaratinguetá surgiu... Porque o Guaratinguetá não é o principal clube da cidade, mas tradicional. É a Esportiva de Guaratinguetá, que chegou a jogar na primeira divisão no Campeonato Paulista lá nos anos 60. Que foi o time com quem o Marcos, o goleiro Palmeiras, contra quem o Marcos estreou, né?
Exatamente.
Foi um amistoso contra a Esportiva. O Guaratinguetá, quando surgiu, ele era bem organizado, assim, tinham uns empresários lá, tudo bem, era clube e empresa, tudo, mas era bem organizado. Eles fizeram umas campanhas lá para atrair a cidade, chegaram a levar bons públicos, chegaram até a semifinal do Paulista, chegaram até a Série B do Campeonato Brasileiro, tudo, mas depois veio aquele negócio de muda para Americana, volta para Guaratinguetá, vendeu o time, virou uma zona, tem que sair da frente. Né, muito mais legal o time do interior de São Paulo, ver o Botafogo de Ribeirão bem, o Guarani voltando a ganhar alguma coisa, ver o São Bento indo para a Série C. Uma troca, com todo respeito ao Guaratinguetá, mas uma troca entre o Guaratinguetá e o São Bento entre as vagas de interior de São Paulo, há uma melhoria muito considerável. E o São Bento é um clube muito tradicional, de torcida, a torcida de Sorocaba gosta, uma cidade enorme que é Sorocaba, então já foi tarde. O triste é ver os outros, né, que caíram.
E... América de Natal, né? Que, pô, já é o recordista da pior campanha da Série A, mas vem caindo pelas tabelas. E vê o ABC, que é o rival, na briga pelo acesso, né? Então é muito duro pro torcedor.
E hoje rodou a notícia que os times podem entrar com recurso, pode ter um jogador do Botafogo da Paraíba irregular, a coisa meio caso Everton, né? De quem saiu prejudicado. A notícia de diversos sites aí, principalmente do Norte e Nordeste, que Remo e América de Natal podem entrar com um pedido no STJD para investigar esse jogador do Botafogo da Paraíba, que poderia ser rebaixado e salvar ambos.
Não, não, né? Dá vaga para o Remo.
Dá vaga para o Remo.
Dá vaga para o Remo nas quartas de final. O do América de Natal tem uma nota na Trivela de hoje, até de uma entrevista de um jogador do América que é de lá. Ele
Thiago Potiguar, né?
O Thiago Potiguar, ele até tatuou no braço dele o título do América do Campeonato Estadual de 2015, ele chorando, pedindo desculpa, falando que não vai ter cara, não vai ter jeito de olhar para a cara da filha dele quando chegar em casa, pedindo desculpa para os torcedores do América que foram até Belém, né, para o jogo decisivo contra o Remo. Então, a entrevista é muito bonita, assim, como você não precisa ser torcedor do América de Natal para se emocionar e para perceber assim, caramba, eu quero que meu time tenha mais jogador como esse. Né? Você fica pensando isso na hora. E, então é uma pena ver um time com história, com camisa cair, mas o América de Natal é até um time que eu acho que sobe. Uma pena de ver o River também cair.
Bater e voltou, né?
Bater e voltou porque assim é legal quando a Série C, que é o último campeonato minimamente digno da nacional, séries A, B e C tem um formato mais digno. A Série D é uma.
Apesar
é
de uma que tosqueira. Agora nós temos aí, por exemplo, o Remo, que ficou em quinto. Nós temos aí 3 meses de inatividade total.
Então, né? Mas já é melhor do que a Série D, que assim, ele pode ficar um mês só com o jogo e já ir embora. E é legal, quanto mais estados diferentes tiverem time nas três primeiras divisões, é legal porque movimenta o futebol daquele estado. Por exemplo, o Sampaio Correa ficou Série C um bom tempo, depois subiu para a Série B. É um bom tempo, nem ficou tanto tempo, não.
Sampaio Correa, que agora tá subindo, então, o Maranhão.
Não,
Atlético.
Foi o Moto.
O Moto, é verdade.
Então, o Sampaio Correa na Série B quase subiu para ano passado. Quer dizer, motivou o futebol do Maranhão. Daí você já vê o motoclube reaparecendo. O motoclube subiu para a Série C desse ano. Então, se o River ficasse mais tempo ali, de repente motiva o Flamengo do Piauí. Né,
qual era o nome do jogador, o Potiguar aí?
Thiago Potiguar, se eu não estou enganado.
Né? Que é uma das raras criaturas do mundo que tem ele mesmo tatuado, né? Ele tem tatuado no braço comemorando um gol pelo América. Eu acho isso muito legal. Eu fico pensando se ele se tatuar na perna, se ele tatua a tatuagem também.
Que loucura, né? E aí vira igual, você já viu o maço do Piracanjuba, o cigarro de palha, é isso.
Vira um Inception de
é
tatuagem,
um cara,
né?
Segurando um Piracanjuba. E aí, no Piracanjuba, ele tá segurando e vai.
É um Inception de tatuagem, né?
Pois é.
E
só pra provocar, né? É melhor que o Renato Augusto, que tatuou o Maracanã e joga na China, né? Então.
E pra completar dos rebaixados, é uma penada portuguesa. Porque é um clube que, pela situação dela, você já começa a ter dúvida o quanto ela vai conseguir se reerguer. Se a portuguesa, de repente, não se encaminhou para virar mais um Juventus, né? Com todo respeito ao Juventus, que é um time que eu adoro. Minha família é da Moca, da Vila Prudente. Tem um monte de coisa do Juventus. Mas, assim, é aquele clube que só vai jogar divisão estadual até por muito tempo. Dificilmente vai jogar campeonatos nacionais.
Pode ser mais grave ainda, né, Bira? Porque vale lembrar que esse é um rebaixamento que pode significar para a portuguesa um fim de calendário. Porque a portuguesa tem vaga garantida na Série D ano que vem. Mas
só ano que vem.
Então, mas por isso
fazer parte da A2 do Campeonato Paulista, ou ela consegue acesso de alguma forma.
Tem um ano para voltar.
Em 2017.
Tem um ano para voltar.
Ou ela nem assim, a Série D. Até escrevi no texto da Trivela isso. Hoje a Federação Paulista fez outro acerto. Olha, dois elogios para a Federação Paulista no mesmo programa. Nunca mais isso vai acontecer. A Copa Paulista, que é a disputa no segundo semestre, passou a ter vaga para a Série D opcional. Ou seja, o campeão escolhe se ele prefere jogar a Série D ou a Copa do Brasil. E aí o vice-campeão fica com a outra vaga, né? O que é excelente, porque é uma competição que tem todos esses times das três primeiras divisões, né? A quarta divisão paulista não joga a Copa Paulista, que pode aí ter uma vaga para a Série D. Então, eu acho que para não dizer que se a Portuguesa não subiu ano que vem para A1, ela não vai mais ter chance, existe uma pequena chance pela Copa Paulista.
Eu acho que a coisa da Portuguesa agora é os caras têm que entender que chegaram no fundo. Claro que o fundo do poço sempre dá pra cavar mais um pouco.
Mas a gente chegaram, pode pensar no São José, que chegou à quarta divisão paulista sendo o São José, né?
A Portuguesa tem que perceber que não dá mais pra ficar brincando de gerenciar clube. Tem que ver se tem alguém que resolva encampar como um projeto pessoal a Portuguesa também, ou transformar isso numa coisa mais profissional, que a Portuguesa ainda tem bala. Porque ela é um clube que tem repercussão ainda, né? Ainda que tenha uma torcida pequena, as pessoas se importam com ela. Então, a Portuguesa, quando está ganhando, a Portuguesa é notícia. A Portuguesa aparece no noticiário. As pessoas se preocupam em ver a Portuguesa na época da Barcelusa. Todo mundo ficava olhando a Portuguesa, meu, corintiano, palmeirense, são paulino, santista, né? Então, quem está junto com a Portuguesa está aparecendo. É técnico mostrando serviço, jogador mostrando trabalho, patrocinador mostrando sua marca. Quer dizer, a Portuguesa ainda tem algum rescaldo disso tudo. Ela tem que aproveitar, enquanto ainda tem algumas... um fiapinho de alguma coisa.
Só pra fechar, né?
Agora ela mereceu cair, né? Porque ela
mereceu,
perdeu os dois jogos do Macaé, que era o confronto direto da Portuguesa, ela perdeu os dois jogos do Macaé, que era o adversário direto, e o Guaratinguetá fez 4 pontos. 3 desses pontos foram uma vitória em cima da Portuguesa. Então a Portuguesa também
não
pediu
dá.
Pra cair, né?
Muita gente ficou, eu fiz o texto sobre a Portuguesa, muita gente ficou, porque eu coloquei lá a comparação que vários times já caíram pra Série D e subiram. Entre eles, Santa Cruz e Remo. E muita gente falou, não, Santa Cruz e Remo são times de massa. Sim, é verdade. Nesse ponto, não tem nada a ver com a Portuguesa. Mas o Oeste tá na Série B e não tem torcida igual. O São Bento é um time local. E também, então assim, não é só a torcida que leva. E nem precisa ser um exemplo. O Oeste não é nenhum exemplo de gestão mundial. Mas ele subiu. Então,
o Oeste nem é o Oeste, né?
Nem é o Oeste.
Aliás, o circo do Fernando Diniz podia ter.
Até porque o Oeste foi rebaixado também. O Oeste foi rebaixado na Série A2, não foi esse ano?
Pra onde vai a itinerância do Fernando Diniz?
O Oeste caiu na Série A2 do Paulista também. Só que
tá mal na Série B também.
Não, só que daí fizeram acordo lá com o Aldax, o Osasco Aldax. Então, assim, tá mal, mas não tá caindo. Tá no meio da tabela.
E sobre os confrontos, Juventude e Fortaleza acaba sendo o mais atraente, e os torcedores do Fortaleza já estão arrepiados de pensar na decisão no Castelão de novo, né?
Sai zico,
Ave
né?
Maria,
né?
Vai ser o quarto, acho que é o quarto ano seguido.
Tentando voltar,
e os dois times, né? Dois times tradicionais, né?
E na Copa do Brasil ainda, né?
Ambos na Copa do Brasil.
Fortaleza caindo já, né? Levou 3-0 do Inter na ida.
Mas é o time da virada, é o time do amor, diz a torcida.
E só eles cantam essa música,
só pra corrigir uma informação minha, que eu falei que o Flamengo tinha sido uma vez vice. Na verdade, na época do São Paulo Trio, o Flamengo foi terceiro em 2007. Foi aquela campanha que o Flamengo tava muito mal, porque...
Chegou na Libertadores, né?
Não, porque deixou de fazer um monte de jogo por causa das obras do PAN. Então, vários jogos do Flamengo foram adiados, o Flamengo caiu para a zona de rebaixamento, porque tinha jogo a menos. Daí, quando voltou a jogar, jogou um monte de jogo em casa, né? Porque os jogos em casa, que era adiado, o Flamengo arrancou, terminou no terceiro lugar. Mas ele não brigou pelo título naquele ano. O Flamengo, todas as vezes que o Flamengo brigou pelo título, ele ganhou. Em 80, entre os quatro primeiros, ele ganhou 80, 82, 83, 92, 2009 e 87, com a Copa União que o Flamengo ganhou. Em 2007 ele foi terceiro, mas não brigou pelo título. Em 2011 foi mais ou menos, ele brigou mais ou menos pelo título, aquele time do Ronaldinho, né, conseguiu vaga na Libertadores. E tem um vice de 64 que não era contabilizado até outro dia.
E quando amarrava cachorro com linguiça, né? Porque se fosse um louco inconsequente, 90... eu pediria pro Biratã dar a opinião dele sobre 87, mas...
Mas nos anos 90...
São 8:30.
Eu me lembro quando começou...
Ele tem um bom texto sobre isso, né?
Não dá ideia, precisamos seguir.
Foi uma matéria que falou que o Érico Miranda que traiu o movimento. Literalmente. Literalmente mesmo, ele traiu o movimento. Literalmente está correto.
Está correto.
Vamos, rápida passada pelos confrontos da Copa do Mundo de Futsal, que a gente ainda tem que falar de muita coisa da Série A do Brasileirão.
As oitavas de final começam amanhã, terça-feira, Rússia e Vietnã, Colômbia e Paraguai. Esse confronto sul-americano é o confronto que vai cruzar com Brasil e Irã nas quartas. Jogo do Brasil, quarta-feira, às 7h30. A Espanha, favorita, pega o Cazaquistão. Portugal, também favorita, pega a Costa Rica. E na quinta, tem Argentina e Ucrânia. Argentina, segundo escalão, favorita, mas nem tanto. Tailândia e Azerbaijão. Itália e Egito. Itália também sempre forte, é quem fecha
Brasil
as
B, né?
oitavas de... Não mais. As oitavas de final...
É um semi, né? Porque metade do time é brasileiro ainda, né?
Metade.
Tem uns cinco, uns quatro, cinco, né?
Eles colocaram um certo limite para não acontecer mais o que acontecia. Ainda que, enfim, o assunto da naturalização é longo, né? Mas são caras que vão muito cedo também para os países, enfim, não é meramente...
E a maioria é descendente mesmo é também, nacional. Né? Não é uma forçada de barra, né? Não é o Lizadeb.
A naturalização é cada vez menos natural.
Pode ser, mas é um assunto bem complexo, porque o primeiro reflexo das pessoas é achar só tem brasileiro na Copa do Mundo. Já foi pior, acho que tem muito, mas tem muita gente também, como no Cazaquistão, no Uzbequistão, desenvolvendo o futsal de lá também, não é como o Ailton, né? Que o Qatar tentou comprar o Ailton para a seleção.
O Ailton
do
e
Qatar.
O Dedê, né?
Você lembra? Isso
a seleção, a seleção
isso
de handball do Qatar.
Também. Bastante comprada.
É bastante comprada.
Série A do Campeonato Brasileiro. A gente deixa o futebol internacional para raspinha. O
famoso Brasileirão.
Famoso Brasileirão.
O Diário Popular colocava nas tabelas de segunda-feira do jornal era Brasileirão, o Brasileirinho e o Brasileireca. Quando ainda não era...
E o Paulista também, tinha Paulistão, Paulistinha e Paulisteca.
Exatamente.
Que coisa. Leandro Amin, o Palmeiras, líder, empatou com o Flamengo, com um jogo bastante difícil no meio de semana, e venceu o Corinthians com rara facilidade, um jogo até morno para os padrões do derby, um jogo tranquilo demais. E aí, as críticas pro futebol apresentado são válidas? Você acha que Cuca poderia entregar mais do que está entregando, ou também, enfim, o time passou com muitos pontos para uma fase dificílima, qual que é o saldo dessa sequência duríssima de clássicos, viagem para Porto Alegre, viagem para pegar Fluminense e essa ida a Itaquera, sem torcida, diga-se.
Se há exagero na análise, há exagero também na reação a essa análise. O torcedor de futebol como um todo no Brasil, principalmente aquele que tem bastante tempo para ficar nas redes sociais, ele tem sido reativo de um jeito exagerado, destrutivo até às vezes. Eu acho que o Palmeiras, depois de um grande jogo, uma grande vitória contra o seu maior rival, ou um dos seus maiores rivais no sábado, precisa ser valorizado, e foi um grande jogo. O Cuca acerta quando tira o Zé Roberto, que falhou grotescamente no jogo de quarta-feira. Então, mostra para o elenco que falhas daquele tipo não vão ser toleradas. Acerta quando não põe o Cleiton Xavier. Acerta quando não põe o Barros e opta por outros jogadores nessas posições. Não tem o Gabriel Jesus em campo. O Leandro Pereira, que é um jogador tecnicamente muito pior que o Gabriel Jesus, foi bastante chato, bastante importante.
Voluntarioso, né?
Voluntarioso, chato, encheu o saco. Deu uma toma nos dois zagueiros ali, jogador que participou do jogo, então foi um time bastante participativo, sem a bola perfeita. É claro que você fazer um gol no começo do jogo ajuda muito, mas acho que a reação primeira de parte das pessoas que gostam, que acompanham o Palmeiras a um jogo que foi muito importante para a caminhada, que na verdade simboliza, representa a manutenção da liderança, porque o Flamengo era favorito no domingo de manhã, como de fato venceu o Figueirense, ultrapassaria o Palmeiras em caso de não vitória em Itaquera. É meio que de desabafo de uma coisa que não é exatamente injusta. O Palmeiras não é alvo de injustiça analítica. O Palmeiras jogou mal contra o Flamengo por 50 minutos com um jogador a mais.
Contra São Paulo também, né?
Pois é.
E assim, jogo pobre em casa.
Contra o São Paulo jogou mal, conseguiu uma virada importante. Contra o Flamengo jogou mal, conseguiu um empate importante. Lá no começo da temporada, contra o Grêmio, sofreu com arbitragem, conseguiu uma vitória importante. Depois, contra o Fluminense, também sofreu com arbitragem e conseguiu uma vitória importante. Então, conseguir ponto quando
quando o apito de alguma forma vai contra você e conseguir pontos, quando o seu time está jogando mal, é fundamental para um time campeão. Então qual que é a bronca? Porque é importante de discutir estilo, discutir quando o time vai mal, porque se as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, ou seja, o time joga mal e o apito toma uma decisão contra você, aí não tem quem segure, você vai perder os pontos. Então é importante você discutir o quão bem ou quão mal o time está jogando, e acho que existe uma preocupação com o que se fala um pouquinho grande demais por parte de todos os torcedores. Não estou falando só do Palmeiras agora, não, é generalizado. E acho que o Palmeiras, por ser hoje o líder do campeonato, e já há algum tempo é o líder do campeonato, é o time que acha menos espaço, porque os seus adversários estão muito bem estudados, são muito atentos, sabem que aquele é teoricamente o jogo mais difícil. Então o Palmeiras parte para quando o jogo está fechado, quando a bola pelo chão não consegue chegar dentro da área do adversário, vai por cima, vai pelo lateral, vai pelo escanteio, tem jogador alto. Isso tudo é normal. Mas quarta-feira, o Flamengo jogou com um a menos por meio tempo. Espaço tinha, dava pra achar. O Palmeiras não jogou bem. Isso tem que ser assumido, tem que matar isso no peito. E em frente, sábado jogou bem, aí elogiado. E se jogar mal sábado contra o Curitiba, críticas. Acho que é normal. Acho que a gente tá exagerando um pouco na conta do chá.
E não tem muito jeito, concordo com você, porque se critica... tá reclamando, não tá valorizando, mas também se elogia demais, aí já tá jogando zica, né? Tá empolgando, segura a onda, é difícil mesmo, concordo que...
Tá sendo barrista.
Tá...
tem isso também.
E, assim, se é bom, se é ruim contra o seu time, tá sendo clubista, né? Mas se é difícil, assim, também acho que não deveria ser a grande pauta do palmeirense, não.
Eu tenho uma tese... E é uma tese de boteco, evidentemente, mas eu acho que muita gente gosta do seu time, ama o seu time, mas não gosta tanto assim de futebol. Então, porque a gente, como a gente fica desse lado de cá do balcão, né, jornalista, a gente lida com vários torcedores de vários times. E é muito comum, uma reclamação muito comum de todos os torcedores, de times grandes, né, claro. Assim, tá, vocês perseguem o nosso time. Agora, nesse caso, nessa crítica, é o Palmeiras. Porque se fosse o Corinthians, todo mundo estava elogiando. E é curioso, né? Porque o ano passado, o Corinthians sofreu muito com críticas no começo do campeonato, porque o time não jogava bem e ganhava, né? Não sei se vocês lembram, aquele time do Corinthians no começo do campeonato, o primeiro turno, basicamente, era um time que quase não fazia gol, fazia um golzinho por jogo sofrido. Wagner Loves chorando ali para fazer o gol. Sofrendo, aí as críticas vinham, a torcida querendo matar o Wagner Love, o time era no conta-gotas os gols, mas não tomava gols, e assim, existia essa crítica, é que normalmente como o torcedor gosta mais do time dele do que de futebol, e assim, até isso é normal, mas existe uma relação de que quase o cara não gosta de futebol, ele só gosta do time dele, então ele só lê o time dele, só lê as críticas e os elogios ao time dele, ele não vê o dos outros, então ele acha que o dele sempre é mais criticado que os outros. E aí é difícil também, né, balancear.
Não, e também
um pouco.
Quando ele vê a crítica ao time dos outros, ele acha, não, aquilo não é uma crítica.
Isso é justo.
Isso é o correto. Entendeu? Então, acho que o problema também é quando você começa a botar tudo no mesmo balaio. Você começa a botar no balaio coisas diferentes. Daí, por exemplo, o Palmeiras está jogando feio, o Palmeiras está jogando futebol de resultado, cuca ball e sei lá o quê, e o Palmeiras... Não merece estar onde está. Você vai com essa visão mais crítica. Daí você fala, não, porque ganhou do São Paulo daquele jeito todo, quer dizer, um time muito superior e teve que se matar para ganhar de virada no segundo tempo. Jogou pior contra o Flamengo, com um jogador a mais, segundo tempo inteiro, não conseguiu fazer nada. Contra o Corinthians, aquele jogo feio. Bom, você já está misturando coisas diferentes, né? Por exemplo, o jogo contra o Flamengo, de fato, é um jogo que o Flamengo, com um jogador a menos, conseguiu se equiparar ao Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu achar espaço, teve dificuldade, empatou o jogo e deixou uma sensação melhor para o flamenguista do que para o palmeirense no final do jogo, apesar do Palmeiras ter continuado na liderança. Agora, por exemplo, o jogo contra o Corinthians. Está jogando na casa do seu maior rival, esse time não perde há mais de um ano. Ainda que não esteja jogando bem, não vivendo um grande momento, dá a sensação de que essa derrota do Corinthians no Itaquerão ia acabar acontecendo a qualquer momento. O Corinthians não vinha perdendo lá. Daí o Palmeiras vai lá, faz um gol com 4 minutos de jogo. O pessoal também quer o quê? Que o Palmeiras também... Deu Palmeiras, você tá jogando na situação dessa,
perdeu,
você começa...
E perdeu umas 5 chances
então,
de gol, né?
Deu Palmeiras come... Não, daí o Palmeiras começa a trabalhar com o adversário. Você faz um gol com 4 minutos na casa de um adversário que quase nunca perde em casa. Ainda é um clássico, né? Então é um jogo que é muito delicado. É aquele jogo que o Palmeiras, na hora de fazer a conta do campeonato, o Palmeiras fez a conta assim, ah, esse jogo aqui eu acho que eu ganho, esse jogo aqui eu acho que talvez eu empate, ou esse jogo com o Corinthians aqui é complicado, talvez a gente até perca o jogo. Entendeu? Então o que é que o Palmeiras faz aqui nesse jogo? Acho que o Palmeiras jogou bem dentro do que o jogo lhe apresentou a ele. Ficou controlando o jogo no primeiro tempo. No segundo, quando o Corinthians teve que se atirar um pouco mais, começou a sobrar espaço, o Palmeiras até criou um monte de chance em contra-ataque no segundo tempo. Fez um gol só, um gol de bola parada, mas o Palmeiras criou situações para não ter, para ter feito o segundo gol de outra forma. É que aconteceu de ter sido numa bola parada. Então também, assim, acho que não dá pra ficar colocando tudo no mesmo jeito. Acho que o Palmeiras, no geral, já mostrou um futebol mais bonito, mais convincente do que vem mostrando nas últimas semanas. É, ao longo dessa temporada, ele já teve um momento melhor, mas isso é normal o Flamengo já teve... acho que o Flamengo tá no seu melhor momento na temporada agora. O Flamengo já teve momentos pouco convincentes também. O Flamengo, naquele começo de campeonato, era o pior mandante do campeonato, no comecinho, lembra? Um monte de tropeço em casa.
Então, em casa, entre aspas.
É, em casa, entre aspas, como mandante. É. Né? Então, assim, não dá pra ser que, assim, ficar botando um rótulo. Daí já botando um rótulo que o Palmeiras é o time que joga pra resultado, ou é o time do chuveirinho, ou o Flamengo é o time do futebol arte, sei lá quem é o time do sei lá o quê. Pô, cada jogo é um jogo também, né? O Palmeiras acho que já jogou melhor do que vem jogando. Mas como o Yamin disse, né? Mesmo não jogando o seu melhor, mesmo não vivendo o seu melhor momento, o Palmeiras está conseguindo os resultados, né?
Saber ganhar, é o que o Yamin falou muito bem. Acho que saber ganhar em situações que você agora, não está bem é muito importante.
A única coisa, né, que é importante para o Palmeiras reconhecer que já jogou mais futebol que isso.
E o Cuca reconheceu depois do jogo contra o
Flamengo,
porque
o time acaba, às vezes, passando riscos desnecessários e que alguma vez esse risco pode não se pagar, né? Tipo, o Palmeiras correu um risco de perder o Flamengo. O Palmeiras correu o risco de tropeçar em casa contra o São Paulo. Tropeçar no Palmeiras e São Paulo é até meio maldade falar isso. Mas o Palmeiras correu um risco de não vencer o São Paulo. E uma hora esse risco pode acabar não virando. Então o Palmeiras tem que trabalhar para melhorar, para que comece a jogar um futebol com mais folga, vai. Agora, também não dá para também chegar e ficar querendo malhar tudo. O Palmeiras babendo o Corinthians.
Lobo, os dois times que mandaram seus jogos no Pacaembu venceram. Que tal o Flamengo? Acha que é digno de elogios, que vem fazendo um bom trabalho de fato? Ganhou... Só é tranquilidade até do Figueirense, né?
É, jogou bem melhor.
E o Santos teve um jogo mais maluco, um jogo de queda de energia, aqueles, né, de queda de energia, tempestade, golaço, golaço dos dois lados, né, muito bom jogo. É, que tal aí, Flamengo e Santos, depois a gente fala do Clássico Mineiro.
O Flamengo jogou bem melhor que o Figueirense, foi bem superior, dominou as ações, o Leandro Damião foi... O ponto negativo do time, né? Que vinha até atuando bem, mas...
Correu muito contra o Palmeiras, né?
Ele teve uma boa fase. Ele tem jogado bem, apesar de não estar fazendo gols. Mas nesse jogo contra o Figueirense ele foi mal, perdeu uma chance clara, perdeu um pênalti. Um pênalti que não foi, aliás, né? Assim, é aqueles pênaltis... Não, foi aqueles pênaltis de bola na mão, mão na bola, abriu o braço. Eu achei que não foi. Depois teve um pênalti que foi, e aí o Diego bateu, e aí o time jogou tranquilamente, assim, nem precisou jogar todo o seu futebol para vencer, né? E o Flamengo realmente tem jogado bem. A gente tem que lembrar, como o Biratan falou, o Flamengo está no seu melhor momento, então dá uma sensação às vezes, e aí acho que por isso também essa discussão sobre qual é o melhor futebol, que como o Flamengo está jogando muito bem agora, as pessoas não se lembram que no começo do campeonato apontar o Flamengo como candidato ao título era até um pouco arriscado, né? Porque o time não jogava bem o suficiente para isso. Então, é claro, demorou a conquistar os pontos que o fizeram estar aí. Mas agora, claramente, é um time bem ajeitado, tem jogadores que estão jogando bem. Mesmo aqueles jogadores que não estavam tão bem assim no começo, como o Everton, né? Que é um jogador meio... aqueles jogadores táticos, né? Mas ele, assim, tem sido um time interessante de ver. E o Santos foi um time muito legal de ver por vários motivos. Um deles é o Renato, né? A gente até colocou um videozinho que o Santos mesmo compilou de um lance do Renato ontem, que ele deu dois chapéus. Renato está jogando muita bola, ele é o jogador, e não é só visualmente legal de ver, porque ele faz lances de... de efeito, mas não é nem isso. Na verdade, ele é o jogador que mais dá passes no Santos, e até a gente estava olhando hoje um gráfico sobre como a bola foi passada no jogo, e o Renato é o centralizador das jogadas, né? Então, ele é um jogador muito importante no Santos. E o Vitor Bueno já é vice-artilheiro do campeonato, né?
Quer dizer, que bolaça,
ele
né?
Ele tem 10 gols no campeonato, ele tá atrás só do Robinho e do Gabriel Jesus, que são os artilheiros com 11 gols, ele tem 10. E ele fez o gol, o Keno do Santa Cruz jogou muita bola.
Bom, né? E tem uma marra pra comemorar o gol, né?
E ele é bom de bola, né? Até o Dorival falou que...
Que gol legal, que tentou, né? O levar segundo, ele... o Grafite deu um passe meio pra ninguém, assim, e foi pra ninguém mesmo, né? Tanto que a zaga do Santos ignorou o passe do Grafite e o Keno completou.
Empatou no finalzinho, né? O Santa Cruz, e aí tomou o gol logo depois, já no apagar das luzes, né? Já que apagaram bem as luzes.
A capa do lance foi acendeu. É difícil fazer capas quando acaba a luz, né? No estádio.
E o gol
apagão, acendeu.
O gol do Vitor Bueno foi um golaço, né? Gol de fora da área, um chute de fora. Sim. E ele tem mostrado, né? Ele apareceu nessas coisas do Santos, né? Que é uma coisa que é muito característica do Santos. O Vitor Bueno dificilmente, em outro time de São Paulo, ele teria a chance de jogar.
No Oeste, emprestado pelo Palmeiras, ou no Bragantino, se fosse do Corinthians.
Ele entrou no time porque o Gabigol lá, que agora já saía pra seleção, não sei quem não jogava e tal, e eles põem, o Santos põe os moleques pra jogar. E até o Dorival falou no resenha que o Vitor Bueno era um desses jogadores que parecia que ele não tava arrebentando assim na categoria de base. Então, ele chegou a estar no time B do Santos, né? Então, assim... É um jogador que em outro time, provavelmente, ele estaria no Oeste mesmo, estaria em outro time emprestado aí, rodando. E ele ganhou a chance e está jogando muito bem, né? Então é legal de ver. O Santos tem um pouco de instabilidade, mas o Santos está numa fase boa, 3 vitórias seguidas, e está muito perto do Atlético, né? Tem um ponto a menos que o Atlético, sendo que o Atlético está bastante regular, né? Mais até que o Santos.
Agora, então, o Lobo... Aí vem o comentário do o dono do boteco que você faz a tese lá, que não viu nada no domingo, mas que tenha. Como é que pode falar, né? São Paulo é muito louco, né? Porque o Flamengo jogou meio-dia, um sol do cão. Aí o Flamengo joga 6 horas, o Santos joga 6 horas depois no mesmo estádio e tá caindo um pedaço.
Acaba a luz.
Se explica, né?
Os jogadores terminaram o jogo, alguns jogadores terminaram com manga comprida, porque estavam...
Acho que o Pacaembu é um estádio de contrastes?
Então, você acha que dá
não, pra... O pior é que na transmissão, né, eu tava vendo a transmissão, eu tava falando que, a repórter falando que o delegado do jogo, na segunda parada, falando que se continuasse daquele jeito, eles iam colocar o jogo pra segunda-feira à tarde. Só que o problema é que o Santa Cruz viajava, tava com a viagem marcada pra Colômbia, 1h45 da manhã, então não poderia jogar no outro dia. Então, os caras do Santa Cruz já estavam falando, o Dorival, o técnico, já estavam falando, não dá pra jogar amanhã, não, a gente vai viajar hoje. Então, olha que loucura, né?
E eu, à tarde, estava num churrasco com o nosso amigo torcedor do Santa Cruz, Gil Luiz Mendes, que não ouviu, né, o famoso leva a blusa. E às 2 da tarde ele estava em polvorosa, de chinelo, camisa do Santa Cruz. Não sei como ele voltou, não encontrei hoje, mas... Não deve ter sido fácil ser torcedor ontem no... Vocês já foram em jogo que para por causa de queda de luz, chuva? É uma dureza você não saber se vai voltar, né?
Não é fácil.
É uma dureza. Eu passei uma vez no Anacleto, um temporal, que jamais me esquecerei.
O dia o jogo do alemão?
1-0, gol do falecido alemão. E...
O ataque era alemão e florentino.
E eu tava doente. Alemão e florentino. Eu tava doente e meu pai falou, vambora. E a gente chegou em casa e não tinha voltado o jogo. Ainda falei, fizemos certo, né? Deu 2 minutos, volta o jogo, né? Mas a decisão foi correta. Rapidinho, tempo curto. O Atlético Mineiro empatou com o Cruzeiro. Tudo bem que é um clássico, mas, enfim, fica uma certa frustração de não ter somado pontos para estar mais perto da liderança. Fluminense venceu esse Grêmio destroçado. E aí já dá pra gente falar dos gaúchos também. Tem Renato Portaluppi. Eu acho que a camisa do Renato Gaúcho já fica embaixo daquela mesa ali da apresentação. Que eu já vi, acho que eu já vi todos os uniformes do Grêmio com aquele Renato Portaluppi atrás. Que sempre que ele é apresentado é com o nome dele, né? Como vários, mas acho que ele, especialmente por ter sido jogador e ídolo, tem essa imagem muito clara. E aí, Atlético Mineiro, o Flu, um pouco mais próximo dos líderes. E essa fase dos gaúchos aí, com Celso Roth de um lado, agora com Renato do outro.
Todos esses times, e daí acho que junta também o Corinthians nessa, eles estão passando aquela sensação de que assim, você percebe que o time pode jogar mais do que tem jogado, e daí o torcedor fica com uma irritação justificável com o técnico da equipe, né? Você vê o Atlético Mineiro que vinha jogando bem, vinha no embalo bom aí nessa briga com o Flamengo e Palmeiras, já começou a ficar para trás. E eu já vi muito atleticano reclamando de que acho que tá faltando repertório pro time. Repertório coletivo, né? Então, tem uma hora que o Robinho não vai ficar resolvendo sozinho, o Fred não vai resolver sozinho. E o Atlético já tá começando a sentir isso. E, de fato, começa a faltar um pouco mais de futebol, um pouco mais sólido ali. O Grêmio tá virando farofa, né? Depois que o Roger saiu, o Grêmio começou a virar farofa, porque tá perdendo de todo mundo. O Fluminense é um time que eu sempre achei que ele devia estar melhor no campeonato, assim, pelo time que tem. Tem um bom técnico, mas é um time que cada jogo é um jeito completamente diferente. O Fluminense contra o Corinthians na Copa do Brasil foi um primeiro tempo que o Fluminense até fez 1-0, mas nossa, se não tivesse acontecido nada em campo, ninguém ia sentir falta, porque foi um primeiro tempo horrível. No segundo tempo, o Corinthians mexeu um pouquinho, até jogou um pouco melhor que o Fluminense, acabou empatando o jogo, mas foi um jogo muito ruim dos dois lados. Daí o Fluminense sai voando contra o Atlético, e ele toma uma virada em casa do Chapecoense, quer dizer, um time que, né, você fica aquela... Mas esse time aí, se o Gustavo Scarpa não decide, não joga sozinho, o resto do time não vai, fica uma sensação estranha desse time do Fluminense, né? E o Inter, então, nossa, nem se fala, né? O time do Inter, o time tá do meio pra cima da tabela, assim, eventualmente até brigando por Libertadores e tá desde o começo do ano com um time completamente tosco, assim, torto, e agora tá empatando com a América de América Mineiro, tá no intervalo do jogo, tá 0-0.
Hoje eu li uma coisa curiosa,
Acho que o Inter não cai não, tá? Mas o Inter tá louco pra cair.
Tá,
o Inter tá pedindo pra cair. Eu sei que tem torcedores do Inter que não querem que o time caia, acho que nenhum torcedor do Inter quer que o time caia, mas... O Inter quer cair, eu não sei porquê, assim, o Inter tá fazendo uma força pra cair, que é um negócio impressionante.
Tá cumprindo todas as etapas,
nossa,
né?
Nossa, tá pedindo pra cair, e você não consegue ver como é que esse time do Inter vai cair. Você olha o time do Inter, não é possível. Não é o melhor time que o Inter já teve, mas não dá pra esse time tá caindo.
Hoje eu vi uma coisa interessante, que era a avaliação de quem trocou de técnico, quem melhorou, quantos melhoraram. Mas aí, não dá, né, pra todos melhorarem também, né? Porque daí parece aquela Série A ideal, se todo mundo tivesse, né? Assim, tem 80 times no Brasil que acha que tem que estar entre os 10 do brasileiro. Assim,
voltou, quando o time sobe da Série B pra Série A, fala, voltou para onde...
Pois
para
é.
Onde
nunca deveria ter saído.
Mas bom, se você pegar todos os times que ouvem isso quando sobem...
Porque todo mundo trocou de técnico...
Voltamos ao campeonato brasileiro dos anos 70, lá que tinha 90 times.
Todos trocaram de técnico pra melhorar. Mas, enfim, quando um ganha e o outro perde, acaba que, pelo menos estatisticamente, metade não dá pra melhorar.
A gente falou rapidinho do Corinthians e Palmeiras, a gente acabou falando um foco mais no Palmeiras porque é o líder, né? O Corinthians acabou demitindo o técnico. E, bom, tem essa coisa do desmanche. É inegável que esse desmanche sabotou o trabalho do Cristóvão e tudo, mas também não dá pra ignorar que o time não vem jogando bem, o time não vem evoluindo. E apesar de todas as vendas e desmanches, sei lá o quê, o time do Corinthians é um time melhor do que muito time que tem jogado mais bola que o Corinthians no campeonato. Né? A Ponte Preta, por exemplo, no papel, não é um time tão bom quanto o Corinthians, vem jogando futebol muito melhor que o Corinthians, muito mais convincente dentro das suas limitações. E, então,
ficou difícil defender o Cristóvão, né? Por tudo que o Cristóvão estava fazendo também.
O Cristóvão claramente não vinha achando o time, claramente tinha assim, um jogo ele substituía bem, daí dois jogos substituía mal. Então, assim,
quando não escalava mal.
Mas quando ele substituía bem, porque muitas vezes escalava mal. Então, o trabalho não estava indo. Eu não sou muito a favor de demitir o Cristóvão para ficar com um técnico interino até o fim do ano, porque daí você tá passando uma faixa ali, um memorando para todos os jogadores, tipo, a temporada acabou, não precisa mais se preocupar, né? Assim, se for para ficar sem técnico... E é que agora, hoje o Corinthians mudou de ideia, né? Já saiu falando que talvez contrate técnico agora. Se é para contratar agora, então eu entendo, de repente, ah, o Roger tá no mercado, vamos aproveitar, aquelas coisas. Agora, se fosse pra ficar com o interino até o fim do ano, nem fica com o Cristóvão até o fim do ano, ver até onde vai o trabalho. De repente, ele acha um caminho ali.
E mas não, assim, você não citou a Ponte Preta? Acho que Ponte Preta e Chapecoense são os primeiros times da história dos pontos corridos que entenderam, né? Qual que é o lugar deles no mundo, né? Nenhum falou em G4. É... E estão lá, não, vivendo, desfrutando a vida como meiões de tabela, que é o lugar que dá pra eles, né?
O que eu acho curioso é que, assim, como o futebol brasileiro não é tão profissionalizado, vai a visão das coisas, o que a Ponte Preta e o que o Chapecoense tem feito, e o Figueirense também, vai, não necessariamente nesse ano, mas no geral... Vários times com menor poder aquisitivo tinham que se olhar para Chapecoense, para Ponte Preta, eventualmente para o Figueirense, que é um time que joga mais na primeira do que na segunda divisão, às vezes cai, mas sobe rápido. Olhar para esses times e falar, o que esses caras fazem que eu preciso fazer? A Portuguesa tem que olhar para esses times e falar, o que esses times estão fazendo que eu não sei, que eu não estou sabendo fazer? Né? Tem que alguns times do Nordeste, eventualmente, olhar para um Santa Cruz que agora subiu, caiu, mas o Santa Cruz é um time que quase sempre está na Série B, C e não na A, e o Santa Cruz tem potencial.
Os do Norte, né? O Remo, o Paysandu,
o Guarani, no caso, que o Guarani não vai olhar para a Ponte, mas pode olhar para o Chapecoense, que também é verde. É, olhar para esses times e falar, esses caras fazem alguma coisa que eles conseguem se manter bem. E tentar ver ali em relação a como monta o time, como trabalha com seus jogadores.
E aí a trívia eterna, o Biratã. E quando todos fizerem um bom trabalho?
Todos vão fazer um trabalho. Alguns vão cair, mas vão cair fazendo um bom trabalho.
Não, mas aí, dá.
Mas dá
pra estar na Série C.
Não, mas só que daí você vai. Só que você vai
porque é muito fazendo... time mas com cair, camisa também.
Mas cair
né?
fazendo um bom trabalho, o que, que é? É, por exemplo, você tem um raciocínio, você tem um time que vai estar montado, é que os outros vão ser melhores do que você. Não,
mas é difícil você falar pro torcedor do Remo, que ele caiu pra ser, mas ele tá no caminho certo. Porque ele não aceita ser um dos 60,
mas, por exemplo,
tem que ser um dos 40.
Eu acho, por exemplo, mas ele tem a ver também até com a forma como você se comunica com o seu torcedor. Eu acho que se a Chapecoense cai, esse ano não cai, mas se a Chapecoense cair ano que vem, eu não acho que o torcedor de Chapecó, a não ser que caia daquele jeito fazendo 10 pontos no campeonato, eu acho que o torcedor de Chapecó vai ficar desesperado e vai ter entendido que o time tá, assim, vai estar tá agradecido, vai por tudo que a Chapecoense tem feito.
É, uma
por
hora
ele.
Você erra a mão ali
uma
no
hora
time.
Você erra
aí,
mão,
não tem
uma hora...
É um pouco assim, eu sei que as pessoas não gostam muito dessa comparação, né? Mas assim, é um pouco a Premier League, entendeu? A Premier League é um campeonato que dá pra dizer mais ou menos por cima que os 20 times da Premier League são mais ou menos organizados. Assim, uns mais, outros menos, mas são. Porque como a bufunfa é muito alta, se você não tiver um planejamento bom. Você vai, porque você tem os times que vão gastar 100 milhões, como gastou esse ano o Manchester United. Então você precisa saber quem você vai contratar direito, porque senão você dança. É, então, acho que é um pouco isso. Assim. Claro que vai ter time que vai cair, como o Newcastle caiu, e é um time de tradição, de camisa. É um dos. A Inglaterra é um país, assim como o Brasil, que está cheio de time que se considera né, grande, importante, forte. O Aston Villa e o Newcastle caíram ano passado. Mas, assim, os dois erraram bastante, gastaram muito dinheiro, não devia e tudo mais. Então, assim, vinham fazendo um bom trabalho. No ano que erra, você vai cair, né? Então...
E tem um negócio, o Guarani não tem que se preocupar. Eu pegando o Guarani ou então o, sei lá, o Paraná Clube, a Portuguesa. Assim, tem que olhar para os times que estão fazendo certo e replicar. E se todo mundo fizer certo? O problema da Portuguesa do Paraná, assim, se todo mundo fizer certo, daí você tenta descobrir uma outra coisa. Mas o importante é você fazer a sua parte certa, porque depois você se garante. Se todo mundo começar a fazer...
A chance é menor, né?
A chance é menor de dar problema, né? Se todo mundo começar a fazer certo, daí você tem que descobrir algo além. Você tem que começar a tentar tirar um outro coelho da cartola. Mas, por enquanto, trabalha-se com o que tem. Por enquanto,
eu acho que vai ser causa daqui uns 100 anos, quando o Remo fizer 100 anos fora da Série A, ou Fortaleza, quando um desses, a Portuguesa, quando alguém ficar e não tiver mais nenhum registro de como era jogar a primeira divisão, talvez ele aceite que
agora,
o lugar dele é a segunda, ou a terceira.
Uma das coisas de Chapecoense e Ponte Preta não é continuidade de técnico, né? A Ponte Preta até se esforça para dar continuidade de técnico.
Mas os técnicos saem.
Mas os técnicos saem. E o Chapecoense...
Quer dizer, até demitiu o Guto Ferreira, né?
A Chapecoense teve um trabalho muito bom de continuidade quando saiu lá da Série C até a Série A. Mas desde que chegou a Série A, é um rodízio de técnico desesperador, mas o time continua ganhando.
O cronometrista Leandro Yamin nos avisa que são 9 horas para você que está ouvindo ao vivo. Não deu tempo de falar de Europa, você confere
tá lá na Trivela.
Na Trivela, a vitória do Liverpool, Griezmann volta a brilhar no Atlético de Madrid, Neymar provoca no Barcelona, James Rodríguez bem no Real, o grande jogo da Inter contra a Juventus na grande Itália.
É... O Ricardão, quer dizer, Icardão.
Icardão. Ribéry de volta no Bayern, enfim, virou futebol europeu. Você se liga lá.
A Série B italiana.
Trivela.
Série B italiana, o Verona ganhou, pô. É vice-líder ali junto com o Benevento.
Nossa.
Tá atrás ainda... só dos Titadela.
Ainda bem que eu não tenho...
Titadela,
12 tenho
pontos,
visto.
Aí Verona, Benevento, Bari, Frosinone,
Série B italiana,
Pisa com 7.
Série B italiana, que pra quem gosta de futebol, aí acompanha a programação de TV da Trivela, o Band Sports transmite.
O Verona ganhou do...
Que péssima notícia.
O Verona ganhou do tradicional e saudoso Avelino. Lembra-se do Avelino? Eu não...
Valeu, Leandro.
Um time verde na Itália.
Valeu.
É um dos poucos.
Se você verdes, não quiser ler a Trivela, quiser ler a concorrência, encontre lá a notícia de que, vestido de galinha pintadinha, Neymar assusta Puyol em bingo cigano na Galícia.
Meu Deus.
Uma notícia quentinha com imagens em tudo, imagem de celular e tudo mais.
E você acha que alguém vai comentar assim, futebol respira, Puyol, futebol respira. Valeu, Lobo.
Valeu, até a semana que vem.
Valeu, Biratão, até.
Falou, até mais.
Podcast Trivela ao vivo, toda segunda às 8 e depois em podcast. Procure aí Central 3 Trivela no seu feed ou fique ligado nas nossas redes, nos nossos canais, tanto da Trivela quanto da Central 3. Até a semana que vem, tchau.